Hoje nós vamos conversar com o médico mastologista Adriano Imperatori, lembrando que o Adriano é natural aqui de Iraí, que sua família ainda reside no município. Atualmente, o Dr. Adriano possui consultório e atua como médico mastologista da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital de Santo Ângelo, como médico cooperado da Unimed Missões e como médico integrante do Corpo Clínico do Hospital Regional Unimed Missões. Bom dia, doutor. É uma satisfação conversar contigo nesta manhã.
Bom dia, Franciele.
Bom dia, doutor. Então, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que faz o médico mastologista.
Bem, o médico mastologista, ele trata de todas as questões relacionadas à mama, né? As doenças tanto benignas quanto malignas, né, do câncer de mama. Então, nós atuamos diretamente na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dessas doenças, tanto o tratamento clínico quanto o cirúrgico.
E por falar em câncer de mama, vamos abordar alguns mitos e verdades sobre essa doença, doutor. Primeiramente, câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar? Isso é mito ou verdade?
Bem, isso é mito, Franciele. O câncer de mama, inclusive, cerca de 60% dos casos de câncer de mama são esporádicos, ou seja, é uma paciente que sofre uma determinada mutação e acaba desenvolvendo um tumor. Lógico que as pacientes que têm uma história familiar positiva para câncer de mama, principalmente em pacientes de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmão, filhos, né? Tem um risco aumentado, um risco significativamente aumentado para o desenvolvimento da doença.
E câncer de mama é uma doença só, doutor?
Não, até umas décadas atrás, o câncer de mama era assim tratado como se fosse uma doença só, né? Como se não existisse outros subtipos, né? Então o tratamento era padronizado para todos os pacientes, era um tratamento mais radical, eram cirurgias grandes, né? Era um esquema de quimioterapia padrão. Hoje em dia, mudou, se sabe hoje que existem dezenas de subtipos de câncer de mama. E cada subtipo de câncer, existe um tratamento ideal para ele. Então, evoluiu muito essa questão do tratamento, tanto da parte de quimioterapia quanto da parte de cirurgia. Hoje em dia, a grande maioria das pacientes do meu consultório, eu consigo preservar a mama, eu consigo fazer uma cirurgia conservadora de mama, não necessitando mais daquelas cirurgias grandes e mutilantes, né?
E o câncer de mama pode ser causado por um trauma, uma batida, por exemplo, nos seios? Muitas pessoas acreditam que isso é possível, isso é mito ou verdade?
Isso é muito frequente, os pacientes procuram muito no consultório, com essa dúvida, assim. Isso é um mito, tá? Uma batida no seio pode sim gerar um nódulo. Quando há um trauma importante na mama, onde bateu, ali pode formar um nódulo. Nós chamamos de esteatonecrose, é uma lesão benigna da mama. Isso não aumenta o risco para o desenvolvimento do câncer de mama. O que pode acontecer, e acontece bem frequente aí com os pacientes, é dar o acaso, né, de surgir um tumor próximo da área onde bateu alguns anos atrás. Aí o paciente costuma achar que foi da batida, né? Mas isso é mito.
E se eu fizer o autoexame todos os meses, eu preciso ou não fazer a mamografia?
Essa é uma boa pergunta. A mamografia é essencial, tá? A mamografia é o único exame até hoje comprovadamente que comprovou a redução da mortalidade pelo câncer de mama. Ela nos possibilita a detecção de lesões no estágio pré-clínico, ou seja, antes de formar o nódulo, né? Então, o ideal é diagnosticar o câncer nesse estágio, né? O autoexame, ele é importante também, mas não substitui a mamografia, né? No momento que nós detectamos um nódulo no autoexame, o câncer ele já está num estágio um pouquinho mais avançado. E o ideal é detectar ele antes da formação do nódulo, né? A mamografia é um exame totalmente seguro para os pacientes. É um exame com baixas doses de radiação e ele pode detectar precocemente a doença.
E a mamografia é indicada a partir de qual idade?
Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia e diversas outras entidades internacionais, preconiza-se iniciar a fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Todas as mulheres a partir dos 40 anos devem fazer mamografia anual. Algumas mulheres com histórico familiar positivo para câncer de mama podem necessitar fazer, realizar exames mais precoce, né, antes dos 40 anos. Mas o ideal é consultar, nesses casos, com um mastologista para avaliar.
E vamos falar um pouco das emoções. Emoções negativas, como, por exemplo, o estresse, mágoas e raiva, podem causar câncer? Isso é mito ou verdade, doutor?
Isso é mito. Na verdade, fica interrogado. É um mito com uma interrogação, digamos assim. O estresse, ansiedade, mágoas, de forma indireta pode estar relacionado, porque geralmente uma pessoa estressada é uma pessoa que se alimenta mal, é uma pessoa que não pratica atividade física, né? Está muito relacionado estresse com a obesidade, e esses sim são fatores de risco para câncer de mama. Não necessariamente o estresse, a mágoa, né? Então não existe nenhum estudo que comprove que estresse, mágoas, diretamente esteja relacionado, mas talvez através dessas outras formas aí, né, possa estar relacionado.
E o senhor falou em obesidade, então mulheres obesas, elas estão mais suscetíveis à doença?
Sim, a obesidade é um dos grandes fatores, um dos principais fatores relacionados ao surgimento do câncer. Não só o câncer de mama, aos diversos tipos de câncer em geral. A obesidade, a paciente obesa tem uma série de alterações metabólicas, como o aumento da produção de insulina, por exemplo, e que é um potente fator de crescimento tumoral. Então, a obesidade está relacionada, sim, e dentre os diversos tipos de neoplasia, o câncer de mama é um dos principais relacionados à obesidade.
E, doutor, quem menstrua muito cedo ou é mãe depois dos 30 anos tem maior probabilidade de desenvolver a doença?
É verdade, né? Quanto mais cedo o paciente começa a menstruar, né, entra no período fértil, né, no período reprodutivo, e quanto mais tarde ela termina de menstruar, ou seja, quanto mais tarde ela entra na menopausa, isso está relacionado a um aumento de risco para câncer de mama. É um aumento intermediário, não seria um risco alto, né? Mas está relacionado, né? Outra questão é a gestação, né? A gestação antes dos 30 anos protege contra o câncer de mama. Já pacientes que têm o primeiro filho principalmente após os 35 anos, é um fator de risco, né? A amamentação é um fator importante de proteção contra o câncer de mama. Estima-se que por ano de amamentação, a paciente reduz em 4% a chance de desenvolver o câncer. Então, uma paciente que amamentou por 2 anos, ela tem 8% a menos de chance de desenvolver um câncer de mama.
E, doutor, vamos falar um pouquinho dos homens, porque eles também estão suscetíveis à doença, verdade?
Certo, é verdade. O câncer de mama no homem, ele é raro, né? Mas ele existe, né? E a gente pega aqui no consultório, né? Tem, assim, claro que é uma frequência bem menor que na mulher, mas sim, existe. E geralmente o homem, ele acaba deixando. Ele acha que é uma feridinha, que é um nódulo benigno, e vai deixando. O homem, ele em geral, ele tem tendência a ser um pouco mais resistente a procurar o médico, né? E principalmente em relação à mama, né? Então, geralmente quando a gente diagnostica já é tarde demais nesses homens, porque eles acabam deixando, achando que não é nada, né? Então, sim, qualquer homem que apresente um nódulo na mama, o ideal, principalmente de surgimento recente esse nódulo, né? O ideal é que ele consulte um especialista, né? Para fazer exames. Outra questão curiosa é que o homem também faz mamografia, né? Quando se detecta um nódulo no homem, ele também pode fazer e deve fazer o exame de mamografia para saber se esse nódulo ele é suspeito ou não, né?
E para o homem também é indicado o autoexame? doutor?
O autoexame, sim. O principal exame das mamas para o homem é o autoexame, ao contrário da mulher, que seria a mamografia, né? No homem, quando há um surgimento do nódulo, como o homem não tem mamas volumosas como a mulher, né? Fica muito fácil de diagnosticar, inclusive precocemente, o surgimento de algum nódulo, né? O nódulo, até com menos de 1 centímetro, você consegue diagnosticar facilmente a palpação no homem. Já na mulher fica mais difícil, né?
E, doutor, muitas mulheres, em busca de um padrão de beleza, acabam colocando as próteses de silicone. E elas podem causar câncer? Isso é mito ou verdade?
Isso é mito. A prótese de silicone não está relacionada ao câncer de mama, né? O que a prótese pode prejudicar essas mulheres é nos casos onde a mulher opta, e cada vez é mais comum isso, a mulher optar pela colocação de uma prótese muito volumosa. Então, caso coloque uma prótese com um tamanho muito grande, isso pode prejudicar no diagnóstico precoce do câncer, né? Às vezes dificulta a realização da mamografia. Mas prótese em si não causa câncer de mama. E prótese de volume pequeno ou médio não prejudica na realização da mamografia. O paciente consegue fazer e consegue fazer o rastreamento do câncer normalmente.
E vamos falar um pouco agora da pandemia do coronavírus. Essa pandemia irá aumentar a mortalidade por câncer de mama? Isso é mito ou verdade?
Isso é verdade, né? Isso é uma coisa que preocupa bastante os mastologistas, a Sociedade Brasileira de Mastologia. Esse ano, pelo INCA, segundo o estudo do INCA, né, existe uma projeção de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil para 2020. Essa era a estimativa do INCA. Só que nós sabemos que desses 66 mil, muitos pacientes, muitos mesmo, não irão, talvez metade disso, ou até menos, irão diagnosticar o câncer. E o resto vai ficar sem diagnóstico. E vão diagnosticar de forma mais tardia, talvez ano que vem, talvez daqui a 2 anos. E quanto mais tardio o diagnóstico, menor a chance de cura, né? Menor a chance de controle, maior a necessidade de tratamentos mais agressivos, né, para o câncer de mama. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela estima que se tenha uma epidemia de câncer de mama a partir do ano que vem, principalmente a partir da segunda metade do ano que vem.
Doutor, e para encerrar, qual é a sua mensagem neste mês de outubro, principalmente porque é o outubro rosa?
Bem, a mensagem que eu deixo é que, independente da pandemia, que os pacientes, que as mulheres procurem o atendimento de rotina com o seu ginecologista, com o seu mastologista, que realize seus exames de rotina, né, que não deixe para depois, né, o câncer ele não pode esperar, né, o diagnóstico precoce ele salva vidas, né, tem um índice de mais de 90% de cura quando diagnosticado precocemente o câncer de mama. Então, esses pacientes que não deixem de fazer seus exames de rotina, e as pacientes que estão em tratamento para o câncer de mama, que não larguem de mão o seu tratamento, que sigam fazendo a quimioterapia ou as medicações prescritas, que sigam fazendo o acompanhamento, né? Como eu falei, o câncer de mama ele não pode esperar, né? Quanto mais precoce, maiores as chances de cura.
Conversamos com o doutor Adriano Imperatore, médico mastologista no município de Santo Ângelo.
Esta entrevista você confere em nosso site. Acesse www.radiomarabá.com.br.